para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar.
Alô, galera alvinegra, estamos agora aqui em definitivo, então estão abertos os nossos microfones aqui do Papo Alvinegro, eu, Breno e Diego Ivan nesta noite, e vamos aí comentar a última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão de 2020. Boa noite, Diego.
Boa noite, Breno, começando aí mais um podcast Papo Alvinegro ao vivo no Facebook, né? Estamos começando aí, vamos falar do ABC, classificado, né, após a vitória contra o Itabaiana por 2-0, classificado em primeiro lugar, né, estava classificado desde a semana passada, e vamos aí, temos assuntos aí para tratar de montão nesse programa de hoje, até porque o adversário da próxima fase já está conhecido, que é o Globo, e nós temos algumas coisas para falar, né.
Pois é, rapaz, essa semana, né, aí começou aí Maradona, partiu, né, 60 anos de idade, que apesar de ele ser ainda meio jovem, 60 anos, recém-idoso, talvez eu ainda tenha a impressão que Maradona viveu muito pela vida desregrada que ele teve.
É verdade, né? Há quem diga que viveu até surpreendentemente aos 60 anos, né? Porque a coisa tava meio desmantelada do lado dele lá, né? Maradona já vinha sofrendo bastante aí nos últimos anos, aí 2-3 anos, ele era uma pessoa extremamente debilitada por causa dos vícios dele e acabou partindo cedo, mas eu acredito que foi melhor assim, porque ele já, quem viu aí as últimas imagens de Maradona viu que estava realmente, ele estava passando muito mal e acabou que ele, como se diz, descansou, né?
Pois é, fica nossos pêsames aí ao povo argentino.
Então, Breno, deixa eu falar aí sobre a classificação do grupo 4 do Campeonato Brasileiro, grupo do ABC. O ABC foi o primeiro com 26 pontos e 7 vitórias. O Itabaiana foi o segundo com 23 pontos e 14 vitórias. O Vitória da Conquista foi o terceiro com 22 pontos e 6 vitórias. O Coruripe foi o quarto com 21 e 6 vitórias, o Central também com 21 pontos em quinto, mas com 4 vitórias. Essas foram as equipes que fizeram aí a principal disputa da rodada, à exceção do Central, né, que já estava eliminado, e o Potiguar, que acabou empatando com o Frei Paulistano na última rodada, né? Vamos ver os placares dos jogos, né? O Coruripe venceu o Vitória da Conquista, jogo que classificou a equipe de Alagoas. O ABC venceu o Itabaiana por 2-0 com gols de Richardson e Jairinho. O Frei Paulistano empatou em 1-1 com o Potiguar de Mossoró lá em Frei Paulo, melhor dizendo. E o Central venceu o Jaciobá em casa por 3-0. Breno, se você olhar aí bem essa classificação, aquilo que nós falamos dos times que perdessem ponto para o Frei Paulistano e para o Jaciobá no Campeonato Brasileiro, iriam ficar de fora. Se você olhar aí, Central e Potiguar de Mossoró perderam bastante pontos aí para Jaciobá e Frei Paulistano principalmente, né?
O Potiguar, rapidinho, o Potiguar empatou as duas com o Frei Paulistano. Perdeu 4 pontos. Soma mais 4 pontos aí na classificação do Potiguar e viu onde eles ficavam. O Central empatou com o Jaciobá logo na largada, 2-2. Bota mais 2 pontos aí no Central para ver onde é que eles ficavam.
Exatamente, né? Nós temos aí o ABC que não perdeu ponto, né, para essa turma. E o Itabaiana perdeu, o Vitória da Conquista perdeu, o Coruripe eu acho que não. Mas os pontos que Central e Potiguar de Mossoró perderam para essa dupla, para o Jaciobá e para o Frei Paulistano, tá aí comprovando aquela teoria, né? Que você não pode perder pontos fáceis contra os adversários mais fracos do grupo, né? E foram castigados aí na última rodada, né? Principalmente o Central, né? Que com seus 9 empates mostrou que não é vantagem você empatar muito em nenhuma competição, né?
Com certeza. E foi equilibrado esse grupo. O Potiguar, em determinado momento do jogo, chegou a estar ganhando do Frei Paulistano. E também estaria acima dos 20 pontos. A gente poderia ter tido, Diego, a seguinte situação: 6 clubes acima de 20 pontos. E também com isso se cumpre outra projeção que a gente fez lá atrás, entendeu? Que quem pegar aí os primeiros podcasts que a gente fez sobre a Série D, a gente falava que o limiar com 23 pontos era o limiar para se classificar. E a classificação ficou ali próxima. O menor time ficou com 21. Ou seja, 23 deu a margem de segurança tanto no grupo da ABC quanto no grupo do América.
Mix that up a little bit, a little sweeter, make the people a bit nicer.
Vamos falar agora um pouco de ABC 2 e Ituiutaba 0. Quem tá nos vendo aí pelo Facebook tá vendo...
Ituiutaba?
Não.
Desenterrou o Ituiutaba,
foi? Itabaiana. Foi, rapaz, desenterrei o Ituiutaba porque tá na cabeça que... Sexta-feira passada fez 10 anos daquele jogo lá da final do Campeonato Brasileiro, da Série C. O ABC campeão ali da Série C, rapaz. Aquele jogo ali foi dramático, viu? Eu tava lá no Frasqueirão e tava na minha cabeça agora o Ituiutaba. Pérola da semana, né? Aí troquei o nome Itabaiana por Ituiutaba. O ABC entrou hoje com o Rafael, Richardson, Vitor Salvador, Vinícius Leandro. Uma espécie de 3-5-2. Aí no meio de campo tem Pedro Costa na lateral direita, Bruno Furtado na lateral esquerda. Temos ainda no meio vai Vinícius Paulista, Valderrama, o Alisson, Jairinho e Giva. Jairinho chegou aí essa semana e já foi alçado diretamente ao time titular, né? Vamos aí, Diego, começar os comentários sobre esse jogo. Eu vou fazer a pergunta a você, que nem foi um comentarista aqui na Talvez. Diego, esse jogo lhe agrada ou lhe aborrece?
Primeiramente, me aborrece essa sua lembrança desse cidadão que eu não gosto, mas rapaz, a escalação do ABC eu não entendi muito bem porque Francisco Diá foi apostar pela primeira vez no 3-5-2 aí, principalmente nesse jogo decisivo. Obviamente que o ABC jogando ali no mínimo pelo empate, né, um empate não resolveria, mas pelo menos garantiria a segunda colocação do grupo para o ABC, o treinador talvez apostasse no uma situação em que o ABC fosse bastante atacado pelo Itabaiana, e aí com essa situação de 3 zagueiros, 2 volantes, o ABC pudesse talvez usar os contra-ataques, usar os laterais aí, Pedro Costa e Bruno Furtado, para soltar mais a equipe. Não deu muito certo, assim, pelo menos a observação dessa movimentação, porque logo cedo, o Itabaiana, ele teve um jogador expulso, né? O centroavante do Itabaiana, agora que fugiu o nome, ele deu uma entrada em Valderrama ali por volta de 20 minutos, aí, acho que é por aí mesmo, 20 minutos do primeiro tempo, que mostrou as travas da chuteira na canela, na perna de Valderrama, e acabou sendo expulso. Uma jogada em que, primeiramente, o árbitro deu amarelo, mas depois de ver a marca da chuteira do jogador na perna de Valderrama, ele mudou o cartão e foi para vermelho, expulsou o centroavante, né? Obviamente, o lance, para quem viu na televisão, viu que foi muito pesado, apesar da transmissão. E aí eu vou abrir um parêntese aqui no meio da minha análise. Que transmissão safada hoje do Maicujo, né? É, talvez tenha sido a pior desses jogos transmitidos na primeira fase. Imagem péssima, instabilidade, narrador falando dentro de uma lata. Assim, não teve nada que se salvasse. O segundo gol ninguém viu, porque eu não vi, porque tava falhando no momento. Quer dizer, o sinal do Maicujo falhou no momento. Vocês estão vendo aí os lances do jogo. Transmissão péssima. Hoje bateu, aqui no Frasqueirão, bateu um recorde da pior transmissão, com certeza, do Maicujo nesse Campeonato Brasileiro. Mas voltando, com a expulsão do jogador do Itabaiana, agora você falou em Ituiutaba, eu tô quase soltando o Ituiutaba aqui na análise, viu, Breno? Com a expulsão do jogador do Itabaiana, ele fez o que se esperava dele, até porque ele é da escola Vanderlei Luxemburgo, de treinadores de futebol, e Luxemburgo sempre teve como característica aproveitar esses momentos em que as equipes adversárias perdiam os jogadores. Ele geralmente fazia esse tipo de alteração, ou tirar um zagueiro e botar um jogador do meio campo mais habilidoso, ou tirar um volante e botar um atacante, exatamente para aproveitar essa situação de ter um jogador a mais em campo e tentar definir o marcador. E foi exatamente isso que Diá fez, aproveitando que Vinícius Leandro aparentemente está tendo problemas físicos. Ele aproveitou e tirou Vinícius Leandro e colocou o meio atacante Iago no ABC. E a partir dessa modificação, não que Iago tenha feito lá grandes coisas, mas a falta de um jogador do Itabaiana na equipe fez com que o ABC começasse a aparecer para o jogo com mais qualidade. Sobrou mais espaço para Jairinho, sobrou mais espaço para o Alisson. Valderrama conseguiu distribuir bem a bola no meio de campo. Os laterais, apesar de Bruno Furtado muito mal, Pedro Costa apareceu mais, e assim, não que... veja bem, eu não estou dando elogios exagerados, foram participações boas, mas não excelentes, entendeu? E aí o ABC chegou ao gol, né? Numa jogada de bola parada, a bola foi cruzada na área e Richard, só que eu acho que é o terceiro gol dele nessa Série D aí que ele marcou pelo ABC.
Não, é o segundo,
segundo gol dele pelo ABC, né? Eu pensei que tinha sido o terceiro na... Não, mas ele fez total. Já um gol nessa Série D, se eu não me engano. E ele fez... Não, depois ele confirma.
Foi um dos Vitor que fez.
Então ele fez o primeiro gol dele na Série D pelo ABC, né? E ele foi o cidadão que abriu o marcador, né? O ABC, a partir do gol, começou meio que dominar o jogo. Antes da expulsão, o Itabaiana tentava chegar muito pelo lado esquerdo do ataque, lado direito do ABC. E estava levando algum sufoco. Bolas foram tiradas assim na hora do chute, na hora do arremate do adversário. Mas depois do gol, depois da expulsão e a partir do gol, o ABC dominou o jogo. O Itabaiana também não tentou atacar muito mais o ABC, não forçou muito, até porque os dois times estão classificados e o prejuízo da expulsão já existia no Itabaiana, né? E aí eles não queriam perder mais nenhum jogador por expulsão ou por contusão. Até perderam, né? O zagueiro deles lá foi substituído também, antes até da saída de Vinícius Leandro. E eles não queriam perder mais ninguém. Eu acho que eles não forçaram tanto. Segundo tempo, assim, a meu ver, mostrou isso. Eu não sei se Breno concorda comigo, mas eu não vou falar do gol do ABC também, o segundo gol, o gol de Jairinho. E porque ninguém viu, né? A transmissão do Maicujo, como vocês viram aí nos melhores momentos que Breno acabou de passar, e não teve o gol, teve só a comemoração, porque a transmissão falhou na hora. Mas eu tenho pra mim, Breno, que a vitória foi justa, o adversário era qualificado, mas ainda não é aquilo que a gente espera, né? A gente espera bem mais, né?
Com certeza. A gente quer ver o ABC com futebol agradável, né, com o futebol coletivo. Assim, a principal questão, assim, a gente fazendo agora um balanço da primeira fase como um todo, não é só o ABC ganhar, mas também é convencer, né? Porque por mais que o ABC tenha passado em primeiro, por mais que o ABC viesse ganhando jogos, eu sinto ainda que o ABC não me passa aquela segurança necessária, sabe? Aquela segurança necessária de que o ABC vai vencer, já entra em campo com grandes chances de vencer com cada time que ele vai pegar. Aquela segurança de o ABC vai entrar em campo e vai jogar bem contra quem quer que seja, o time ainda não me passou tanto isso, sabe? É por isso que eu tenho ainda muita preocupação do que vem ainda pela frente do Campeonato Brasileiro.
É verdade, você tem razão. É exatamente esse o sentimento que eu tenho também. O ABC não passa a menor confiança de que irá conseguir atingir um nível técnico em seu desempenho nos jogos, que atinja um nível suficiente para chegar às finais do campeonato, ao final, às fases de classificação para a Série C. E aí eu entendo que já mostrou melhoras. Assim, a entrada de Jairinho hoje mostrou que ele será um jogador importante, porque Jairinho, por exemplo, é um camarada bastante insinuante. Ele é um bom driblador perto da área. Ele hoje quis de qualquer maneira fazer o gol dele. Eu acho até que ele exagerou em algumas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, de ir sassaricando e driblando e tal. Às vezes a oportunidade do passe aparecia e ele tentava a finalização. Tem até um lance daí dos melhores momentos em que ele dribla lá o zagueiro, corta para o meio, depois corta para a esquerda e chuta de esquerda no gol e a bola vai para fora. Ele poderia ter procurado alguém na área, certamente naquele momento ali havia alguns jogadores na área. Se não me engano, quem estava na área era o Alisson e Giva. Poderiam fazer o gol se ele tentasse o passe, mas mostra que o quão deficiente é o meio de campo do ABC no quesito criativo, porque Jairinho chega e já dá uma diferença bastante sentida, mesmo ele fominhando quase todas as bolas. É um fominha, fica com a impressão de ser um fominha, mas eu acredito que não, que ele vai se ambientar melhor, ele vai ser melhor orientado também pelo treinador para que ele participe mais junto aos seus colegas de time. Até porque o Alisson é um cidadão que extremamente decisivo, Giva vindo de trás, ele chega com muita força no ataque. Apesar de que tanto o Alisson, e eu acredito que hoje também ficou visível, eu queria sua opinião a esse respeito, hoje o Alisson sentiu o ritmo de jogo, hoje ele não jogou tão bem, e Giva, ele ainda não fez aquele jogo pelo ABC, né? Ele ainda, a meu ver, procura o melhor condicionamento físico. Ele está sendo substituído, hoje foi o primeiro jogo, na verdade, que ele desde a estreia dele, que ele começou, desde o primeiro tempo e foi substituído no meio do segundo. Quer dizer, ele está adquirindo algum condicionamento físico e pode vir a ser um jogador importante, mas nesse momento ele sentiu também, ele não está em ritmo, num ritmo tão profissional assim como a gente imagina. E eu queria saber se você percebeu também essa questão de o Alisson e Giva, Breno.
Rapaz, é porque também o problema não foi só assim, o problema não foi só a questão deles sentirem o ritmo, sabe? A própria armação de jogadas do ABC hoje não estava tão boa, sabe? O Alisson, principalmente, que eu acho que ele é o terceiro, é o quarto jogo dele, depois que ele retornou, ele tinha que voltar muito hoje para pegar a bola, sabe? Eu acho que isso acabou exigindo muito dele. Quando você reparar, teve um lance no primeiro tempo, ainda que o Alisson ele pegou uma bola lá de trás, ele achutou de fora da área, porque eu acho que ele não encontrou Giva. Aliás, ele não encontrou Jairinho do lado esquerdo para tocar, e Giva devia estar marcado, que era, foi até uma jogada que tinha muita gente do Itabaiana na área, sabe? Ele, cara, eu tô pensando mil vezes agora se eu falo Itabaiana, se eu falo Tiotá. Aí se complicou para ele, sabe? a questão dele receber a bola também muito atrás. Eu acredito que o desempenho de Alisson no ABC não vai estar somente atrelado ao jogo, que ele vai estar bem condicionado, se ele vai estar sentindo mais fisicamente. Também vai depender de como os demais vão estar também metendo a bola para ele. Também vai depender da qualidade que ele vai receber a bola, não ele resolvendo tudo. Eu digo isso porque no outro jogo, você ter valido ter o gol de Alisson e não ter tido o gol de Alisson, como aconteceu, foi esse passe, esse possível passe do Jairinho para ele, né, que acabou não acontecendo. E não sei, tem que ver como é que ele vai render jogando ao lado do Jairinho, né, também. Ao lado de Lelê, ele já rendeu. Mas não pode ficar assim, você comprometer. Assim, a diferença entre o Alisson fazer uma grande ou uma partida mediana, uma partida ruim, não pode ser quem vai estar ali na ponta do lado esquerdo. Se vai ser Jairinho ou se for Lelê.
O ideal era que não houvesse essa dependência, né? Que o elenco fosse o mais próximo do que se espera do ideal sempre, né? Com jogadores de mesmo nível no banco e tal, sem deixar a peteca cair. Mas o que nós vemos é que o ABC depende muito hoje de Lelê, que não jogou, acho que está suspenso, né? Esse terceiro amarelo. E depende muito hoje de Alisson, né? O Alisson é aquele trovão, aquele relâmpago que cai no meio do gramado, você, de uma hora para outra, você vê ele tirando um coelho da cartola. E Lelê é aquele cara que é um motorzinho ali no meio de campo, junto de Valderrama. Valderrama é aquele motorzinho defensivo e Lelê é aquele motorzinho ofensivo. Tá sempre naquele ritmo, jogando sempre naquele ritmo e mantendo o ataque vivo no jogo. E eu percebo que houve também essa deficiência na partida de hoje. Eu acho que valia a pena ver nesse jogo com um adversário um pouco melhor Lelê jogando, pra gente ter essa ideia de como Lelê e Jairinho iam se comportar juntos ali no time. Pra mim não há dúvida que o ABC precisa de Giva, precisa de Alisson, precisa de Jairinho, precisa de Lelê, precisa de Valderrama, principalmente desses que eu citei aí. Os demais jogadores são jogadores que são substituíveis, porque o nível é mais ou menos o mesmo, os mesmos ali dos laterais, dos zagueiros, o goleiro não, mas os laterais, os zagueiros e o volante, né, Vinícius Paulista, é mais ou menos o mesmo nível que os reservas. E eu acredito que essa base titular que eu acabei de falar aqui, Giva, Jairinho, Alisson, Valderrama, Lelê, esses caras precisam estar sempre bem, sempre jogando, para que o ABC consiga alguma coisa nessa Série D. Eu queria puxar um tema aí um tema rapidinho aí, que é explicar o regulamento do Campeonato Brasileiro na próxima fase, nas próximas fases, né? A gente até deu uma informação equivocada aí do regulamento do campeonato, e agora eu tô com ele aqui em mãos e vou passar para vocês, né? Na segunda fase, que é essa agora que o ABC está classificado, o grupo do ABC cruza com o grupo do América, o grupo 4 do ABC cruza com o grupo 3, que é o grupo do América. O ABC, como o Breno disse, pega o Globo na próxima fase. Os que passarem dessa fase irão para a terceira fase, que também é cruzamento entre esses grupos do grupo da segunda fase. No caso, o vencedor de ABC e Globo irá enfrentar o vencedor do grupo do Norte, de um dos grupos do Norte. Só confirmando aqui, o grupo do ABC irá enfrentar o grupo do ABC é o B7, o B7 irá enfrentar o B4. O B4 é exatamente o vencedor do primeiro colocado do grupo, do segundo colocado do grupo A e o terceiro contra o terceiro colocado do grupo A1 do grupo, contra o terceiro colocado do grupo A2. E na quarta fase, aí sim, há uma modificação na forma de emparceramento dos grupos. Você não mais classifica pela posição dos grupos, mas sim pelo número de pontos que você acumulou em toda a competição. Então, o primeiro colocado na classificação geral pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto na quarta fase. Na quinta fase, o vencedor do grupo D1 enfrenta o vencedor do grupo D3 e ao cruzamento, o D2 na verdade, e ao cruzamento entre essas quatro equipes que se encontram, que chegam à sexta fase, a fase final, que pega os vencedores da quinta fase. Ou seja, você tem a primeira fase.
Que rolê, hein?
É um rolê, né? Você tem a segunda e a terceira fase encadeado, aí depois você tem uma quarta fase em que a classificação geral conta, e a partir daí, mais uma vez, há um encontro de vencedores dos grupos até a final. E levando isso em consideração, né, é bom também a gente fazer a ressalva das equipes que estão com melhores campanhas, né? As oito melhores equipes da Série D no momento. Vocês têm o Novo Horizontino com 30 pontos, é o primeiro. O América é o segundo com 28 pontos. O terceiro é o Ferroviário com 27. O quarto é o ABC com 26. O quinto é o Salgueiro com 26. Cabo Friense é o sexto com 25. Mirassol é o sétimo com 25. E o oitavo é o Floresta com 24. Essas são as equipes com mais pontuação aí com mais pontuação nesse momento no Campeonato Brasileiro. É óbvio que com quatro partidas, que é o que vai acontecer, o ABC, como fará duas partidas agora na segunda fase, e se passar, fará mais duas na terceira fase, é bem possível que some mais pontos. Nessa tábua de classificação, assim como as demais equipes, e algumas dessas aqui podem ser eliminadas também. E essa reorganização por número de pontos pode ficar bem diferente dessa classificação geral do momento que eu estou falando, né?
Ah, sim, entendi. Então, caso ainda é importante o ABC não só classificar, mas classificar vencendo os jogos, né?
Exato, porque somaria 3 pontos na classificação geral cada vitória, né? E empate 1 e assim por diante. E aí refletiria no mando de campo da semifinal e da final do Campeonato Brasileiro, né?
Também eu acho que o importante é que se o ABC passando pro mata-mata final, né, que é nas quartas de final, o ABC tem oportunidade de decidir no Frasqueirão sempre.
Eu acredito que sim, mas não é certeza, porque como a gente cruza com o grupo do Norte, é bem provável que já a decisão do mando de campo seja feita a partir da classificação geral, né?
Isso aí vai ser bem interessante.
Então, aquele receio que muitos ABCDistas tinham, de repente cruzar com times aqui do estado e tal, poderia acontecer nessa segunda fase, mas se tiver que ocorrer de novo, só acontecerá a partir da quarta fase, né?
Na quarta fase não vai ser sorteio, não?
Não, a quarta fase ela não será sorteio. Na verdade, é exatamente nesse momento em que se pega a classificação geral e faz aquele primeiro contra o cinco contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto.
Entendi.
Na classificação geral.
Entendi. Vamos lá, falta algum grupo ainda decidir?
Falta. A maioria deles falta decidir a classificação. O do Norte, por exemplo, não fechou ainda os seus classificados. Aqui só o grupo 6 teve jogo hoje aí e já definiu a sua classificação. Tem mais aqui? Não, é só isso mesmo.
Aparecidense e Goiânia passar o ABC. Gama e Brasiliense tratoraram esse grupo aqui na frente. Mas o Atlético de Alagoas... Ah, não. Acabou já esse grupo aqui. O grupo brasileiro acabou. Ferroviária, Mirassol e Cabofriense também podem passar o ABC. É, tem muita gente ainda que pode passar o ABC. Mas assim, é, tem alguma possibilidade, Diego, do ABC pegar Brasiliense, Gama, Mirassol, Ferroviária, esses times que passaram o trator, o rolo compressor, nesse começo? Qual é a chance que o ABC tem? O Novo Horizontino?
As chances de pegar só a partir da quarta fase, né? Na segunda fase, a gente, como eu já disse, cruza com o quarto, né? Aliás, com o grupo 3, quarto do grupo 3. E na próxima fase, na terceira fase, o ABC cruza com o grupo do Norte. Com esses times aí que tiveram pontuação destacada mesmo, muito acima dos demais, o ABC e qualquer outra equipe pode se enfrentar na quarta fase, né? Porque aí você vai para a classificação geral. Como o ABC tem uma pontuação considerada baixa, mesmo vencendo o grupo, o ABC tem apenas 26 pontos. Se o ABC nesses próximos possíveis 4 jogos que fará aí na segunda e terceira fase, ele poderá somar muitos pontos, mas também poderá manter uma média aí e aí ficar atrás dessa turma que tem muita pontuação, que estão nos outros grupos, o grupo do Sul, o grupo do Centro-Oeste, o grupo do Sudeste, né? Ali aquele pessoal dessa região. O que resta saber é se essas equipes que pontuaram demais são boas mesmo ou contaram com um grupo totalmente desnivelado com relação ao seu nível, que é bastante comum. Às vezes acontece de você ter um adversário que pontuou bastante, cruzar com o quarto ser melhor que ele, superar e muitas vezes ir até o título. Isso acontece muito nos campeonatos, né? E é por isso até que a gente fica preocupado com a atuação do ABC nesse momento do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que a partir da quarta fase aí, meu amigo, ninguém é de ninguém, vai para essa classificação geral e há grandes chances, por exemplo, do ABC ser o sétimo, o sexto, até o oitavo melhor classificado dessa turma e pegar um ponteiro aí com uma pontuação bem superior à do ABC na primeira fase.
Eu acredito que não só na quarta fase para frente, que ninguém é de ninguém. Eu acho que já no mata-mata, ninguém é de ninguém, porque não é muito difícil você ver times que se classificaram aí primeiro, dando liso, de repente saindo por causa de um gol fora de casa, por causa... Se bem que nem tem mais, né, gol fora de casa, mas sair por causa de um pênalti, uma decisão por pênalti, isso não é muito complicado não, viu? Isso não é muito difícil não de acontecer. Ano passado, a Copa América aconteceu uma dessa aí, os caras passaram de fase... dando liso e voaram no azar, entendeu? Porque, por exemplo, esses times aqui, eles passaram passando o trator. Eu vou abrir aqui na imagem o grupo do Brasiliense. Brasiliense com 33 pontos, o Gama com 32 pontos. Mas eles aqui não passaram invictos, eles passaram com 2 derrotas, uma derrota. Do mata-mata para frente, essa derrota pode ser um diferencial para uma eliminação do clube. Concorda? Alô, Diego? Acho que Diego está tendo uma instabilidade, mas aquilo que eu vinha falando, né? Você passar em primeiro, passar em segundo, não quer dizer nada. É bom observar de perto o desempenho de cada clube. Tá aqui.
Exato, isso que você falou é bastante verdade. Eu acho que nosso temor com relação ao desempenho do ABC é mais ou menos esse, né? O ABC ele teria que ter mostrar mais do que vem mostrando, e nesse momento não é o que acontece, né? Então a gente tem que ter isso em mente, que a coisa vai ser bem difícil nesse cruzamento. Mesmo o Globo tendo tido aí um desempenho muito fraco nesse Campeonato Brasileiro até o momento, mas é bom estar esperto para não ser surpreendido e ficar achando que a coisa foi...
E foi fácil.
Não foi assim tão... como é que se fala? Foi fácil demais, ou que o ABC... ou que o ABC teve um desempenho aquém do resultado que a gente tiver, né?
vamos falar um pouquinho aqui sobre o Globo, né? Eu não conheço muito sobre esse time do Globo porque eu não acompanhei o Globo, entendeu? Eu não assisti jogos do Globo. O que eu tenho informação é que eles perderam as duas para o América. O máximo que eu tenho de informação sobre o Globo é isso. Mas eu tô abrindo aqui a imagem novamente, ó. Os últimos 5 jogos do Globo foram 2 vitórias e 3 empates, né? Ou seja, o Globo vem, pelo menos tá há muito tempo sem perder, entendeu? Não tá tratorando, mas tá há muito tempo sem perder. É um time que também tem muitos empates. E o Globo, ele tem um histórico de dificultar pro ABC entregar para o América. Lembre-se que eles já disputaram a final de turno contra o ABC ali em 2017. Eles chegaram a ganhar um turno em cima da gente, mas a gente ganhou o segundo turno e ganhou a final em cima deles. Em 2 jogos que foram também bastante complicados. 1-0 lá em Ceará Mirim. Depois o ABC foi campeão com 0-0 lá no Frasqueirão. E nesse ano o ABC já deve ter feito uns 2 ou 3 jogos contra o Globo. A gente só venceu um, não foi?
Eu acho que sim, com a certeza eu não tive tempo de fazer de procurar esse negócio. Mas o que chama a atenção foram que todos os jogos que o ABC fez com o Globo esse ano tiveram algum tipo de dificuldade. Até o amistoso pré-início da Série D aí foi um empate que o ABC marcou o gol no finalzinho do jogo. No jogo de preparação para o Campeonato Brasileiro. Ou seja, a equipe do Globo ele é uma equipe bastante difícil para o ABC bater. O que não quer dizer que o Alvinegro não tenha chance de bater o Globo. Não é isso que a gente está falando. É só para estar esperto que o jogo vai ser bem, bem complexo.
Porque às vezes a gente é realista demais, né? A gente acaba parecendo pessimista. Mas a verdade não é essa, né? A gente está sempre incentivando. Diego, eu tô aqui aberto ao elenco do Globo, sabe? Aqui naquele site lá que a gente acompanha. O Globo, eu tô vendo aqui que eles têm uma equipe bastante jovem, sabe? Tirando o goleiro deles titular é o Rodrigo Carvalho. Esse Rodrigo Carvalho, ele foi reserva de Edson naquela Série B de 2018. Série C, aliás. Série C de 2018. Engraçado que ele era reserva de Edson, mas ele entrava melhor que Edson. Edson nunca nos entrou muito, né? Quem acompanhou o podcast no ano passado sabe, gostou tanto de Edson, mas a gente já desce pra zaga, ó. 22 anos, 21 anos, 20, 21 e apenas 2 jogadores aqui mais experientes, que é o Marlon, que é lateral esquerdo ele. Se eu não me engano, ele já passou pelo ABC, só que eu tô pensando. Não passou pelo ABC. Mas jogou aqui, ó. Ponto Bar do Mossoró, Alecrim, CSA, Santa Cruz de Natal. Ele vem rodando muito pelo Rio Grande do Norte, né? Ultimamente. Esse Marlon aqui, que é um. Também deve ser um zagueiro que tá com seus 34 anos. Esse sim passou pelo ABC, ó, na Série B de 2014. Eu lembro mais ou menos dele. Velho conhecido nosso aqui também. Aí o meio de campo, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não conheço ninguém nesse meio de campo aqui do Globo. Também jogadores novos, ó, 18, 20, 25, 24. E apenas 2 mais experientes aqui. E o ataque do Globo, todo mundo abaixo de 30 anos. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, a primeira impressão reagindo aqui, é que o Globo é um time que tem muitos jogadores jovens, mesclado a um ou outro mais experiente que devem ser os que realmente ali carregam o piano nas costas.
A princípio, né, quando o Globo foi montado, a ideia era que ele fosse brigar com a ABC e a América em todos os anos, né? E a gente viu que não é isso que acontece, dificilmente eles conseguem brigar mesmo, é mais uma equipe de brilharecos. Também eles apostavam muito em jogadores veteranos, né? Renatinho Carioca jogou até um tempo desse, Renatinho Potiguar parou lá, e tantos outros, aquele centroavante Bismarck, Joacir, uns caras bem veteranos no começo da temporada da Série D, teve um brilhareco, né? Acho que foram duas vitórias e um empate, ou algo do gênero aí, nos primeiros jogos, e aí eles passaram a oscilar entre empates e derrotas aí o resto da competição toda, vindo a vencer de novo somente agora nessa reta final, né? Ou seja, é uma equipe que, como eu disse, oscila, até porque é um time bastante jovem. Dito isso, bom, o ABC tá esperto, né? Porque, queira ou não queira, conseguiu a classificação, e a gente sabe que se a gente começar com rebolado e salto alto, a coisa não dá certo, não.
É, não rola, não. E o Globo não é... O Globo não é menino ingênuo, né? É um time bem chato, bastante casca. Eu acho que o fato deles terem muito empate demonstra disso, né? Que time chato empata muito, né? A Itália, por exemplo, a seleção tem muitos empates, porque a zaga vem... A Itália vem não ter muitos atacantes bons, mas a defesa sempre garante... sempre garante pelo menos ali um pontinho. E o Globo, rapaz, inclusive um dia desse o Globo tinha... O Globo do estadual era um time também muito novo, sabe? Mas era um time novo que tinha vários jogadores ali recém-saídos das bases ali, principalmente do ABC, né? Que tinha lá Chiclete, lá tinha Jardel, Mael, tinha um cara de jogador assim, dessa espécie. E o padrão se manteve pra Série D, mas os jogadores de fora... E você tem razão, o Globo deu aquela largada bem no começo. Inclusive, quando a ABC América nem tinha vencido, o Globo já tinha ali botado ali uma ou duas vitórias. E, que, cara, eu tô querendo acreditar que eles conseguiram, cara, se classificar, porque eles ganharam aquelas duas, eles ganharam quatro jogos, certo, Globo? Olha aqui, eles ganharam esses dois no final, sendo que os dois anos que eles ganharam foram lá no começo, entendeu? Largaram bem na frente, uma boa sequência de jogos, né? De duas vitórias e empates. Levaram um bocado de peia e só voltaram a ganhar agora no finalzinho, né? E tá aí, conseguimos classificar, né? Foi um grupo bem equilibrado e tá suscetível a acontecer essas zebras.
É um adversário complicado, até porque nos conhecer bem, né? Equipe que vive nossa realidade aqui, nosso futebol, e conhece nosso futebol, pode trazer bastante dificuldade nessa caminhada do ABC aí rumo à Série C.
Dia 5 de dezembro, domingo, ABC e Globo no Barretão, em Ceará Mirim. O jogo da volta vai ser no Frasqueirão, no dia 12 de dezembro, aqui em Natal. Uma coisa que eu não tô lembrado agora, tem gol fora de casa ou não tem?
Eu acho que a CBF aboliu essa questão do gol fora de casa em suas competições. Eu acho que nenhuma competição da CBF está adotando mais essa regra. A Copa do Brasil não tem mais.
É, cara. Eu acho muito chato, cara, isso aí. Gol fora de casa deixa o jogo muito chato, porque o time da casa sempre fica com medo de atacar, sabe? E quando você tem um jogo que, assim, o time da casa não toma iniciativa, já perde metade da graça, pelo menos aí. E você deixa as equipes mais abertas, as equipes mais despreocupadas, quando você permite que faça gol fora, faça gol em casa, quando você tira essa regrinha aí.
Eu acho que dessas competições maiores aí que nós temos aí, eu acho que só a Libertadores, as competições da Conmebol e da UEFA que tem esse gol qualificado fora de casa, né? Eu acho demais, assim, pelo menos aqui na América do Sul, o Brasil é um que não parece que não adota mais esse tipo de regulamento.
Então, maravilha. Vamos aí encerrando, né? Estamos com quase uma hora de gravação aí, de live. Tem alguma consideração final, Diego?
O primeiro objetivo foi alcançado. O momento agora é de reunir forças e buscar essa classificação de qualquer maneira. O ABC, nos últimos anos, vem colecionando insucessos. Nossas últimas duas séries C foram, assim, sofríveis. Uma a gente escapou não sei como e na outra a gente não teve jeito. A ABC acabou sendo eliminado, sendo rebaixado. É por isso que nós estamos aí disputando a Série D. Dito isso, o ABC precisa do acesso. Cada vez mais o ABC precisa se reforçar. Eu não sei nem se nesse momento já ainda se pode contratar. Mas eu acredito que o ABC deveria dar uma cartada, principalmente no ataque. Tentar contratar um centroavante de qualquer maneira, para pelo menos fechar aí esse elenco. Mas de resto, é desejar a todos uma boa noite aí, um bom dia e até a próxima.
O que eu ainda tenho para falar é que eu concordo que tem que vir o reforço, mas eu acho que o principal foco não para mim, não seria o ataque, mas seria o meia camisa 10, o meia armador, o meia que cadence mais o jogo mesmo, no meio de campo, um meia que pense mais, entendeu? Porque a gente já tem vários atacantes aí, até para todos os gostos, atacante pela beirada, centroavante, e a gente precisa agora de um pouco mais de sério, mas parece que já teve jogador chegando aí agora de noite, a gente acabou não colocando na pauta, mas detalhar isso melhor no próximo programa. Então, uma boa noite a todos aí, valeu!